Sabe fast fashion? Então, muitos jovens hoje preferem produtos que duram mais e têm mais estilo. Porque eles gostam é de ser únicos e sustentáveis. A ideia é dar uma segunda chance de uso para um produto que está em bom estado e ainda pagar menos por uma coisa de qualidade. E é por isso que os brechós estão bombando. Eu sou Adriana Barbosa, criadora da Feira Preta, e esse é o Superar, podcast que conta a história de pequenos empreendedores, gente que sabe o bem o que é empreender e falir, quebrar mesmo. Nessa temporada, a gente fala de quem chegou ao fundo do poço, gente como o Maito Campelo de Brasília. Teve que se virar para não deixar um negócio de família fechar as portas. Esse podcast é uma iniciativa da GetNet. Bora lá? Maiton tem 34 anos, e foi um ano antes dele nascer que os pais dele abriram uma ótica em Brasília, lá no fim dos anos 80, uma loja que deu muito certo e ficou famosa na cidade. Então a gente pode até dizer que o Maiton estava com o futuro garantido. Assim que ele se tornasse adulto, poderia assumir o negócio da família. Ou você, Maiton, é desses que quer jogar tudo pra cima e ser artista?
Era exatamente o que eu queria trabalhar com arte, com cinema. Eu queria ser diretor de cinema, era o meu sonho trabalhar com arte.
Mas você sabe como é a vida, né? Quando tudo parece que vai bem, o destino te dá aquela rasteira. E os pais do Maiton decidiram se separar. A ótica ficou temporariamente com a mãe dele, mas as vendas começaram a cair. Ele e o pai, então, decidiram assumir o negócio, na tentativa de não deixar tudo ir pro vinagre.
Eu fiquei lá de 2007 até 2012. E aí, foi nesse momento, assim, que a ótica quase faliu, que meu pai teve que pedir empréstimo para conseguir comprar mercadoria, para comprar produtos. E aí, sim, começou a reerguer um pouquinho a loja, sabe?
O Maiton conta que o principal problema da loja era a gestão. Os pais dele eram muito bons optometristas oculistas. Sabiam e sabem ainda ler com precisão uma receita. Fazer a melhor lente multifocal. A parte técnica toda da coisa é excelente. Mas a parte de administração dos negócios era muito falha. O Maiton ajudou e aprendeu muito nessa época. Ele gostava de vendas e foi até estudar marketing. Mas para quem queria trabalhar com cinema, teatro, tudo aquilo começou a cansar.
Eu estava me sentindo muito preso ali, sabe? E aí foi quando eu comecei a trabalhar com produção cultural. Eu entrei num projeto com um amigo meu. E aí comecei com produção cultural em 2012, que foi no mesmo momento que eu falei assim... A ótica já deu.
Foi a realização de um sonho. O Maiton se encontrou, organizando a produção de peças de teatro e de cinema. Trabalhava com atores, atrizes e diretores.
E aí, mas nesse meio tempo também, quando eu estava trabalhando com produção, teve uma amiga minha que ia fazer um encontro de brechós. E aí ela falou, aí eu tinha umas roupas também. Aí eu conversando com uma amiga minha, ela falou, tem uns óculos parados lá na ótica. Eu, nossa, realmente, nossa. Tinha assim, porque a ótica na época tinha, né, 20 anos, 20 e poucos anos. E assim, muita coisa parada, assim, da inauguração da ótica, sabe? Muita, muita peça, assim. Tudo lá empoeirado, teja aranha. E aí eu falei assim, vamos testar isso, né?
Muitas óticas não vendem as armações em consignação. Elas precisam comprar os óculos. E as fábricas, para vender as armações mais pedidas, empurram outras, numa espécie de venda casada. A loja só pode comprar a armação que quer se levar um combo com outros artigos. E por isso a ótica dos pais do Maiton tinha esse porão enorme, cheio de armações antigas, vendas encalhadas de anos atrás. O que ele não imaginava é que as armações velhas fariam tanto sucesso. Eram produtos de grifes italianas, francesas, alemãs, em perfeito estado. Se novas, elas custariam em torno de 1.500, o Maiton vendia por 300. Ele ia em feiras e eventos e vendia tudo. E assim ele continuou trabalhando em produção e vendendo os óculos, paralelamente como um bico.
E aí, em 2014, que aí foi quando eu fiz a marca Brechó do Óculos, e eu ia para trabalhar num projeto aí em São Paulo, com o pessoal do teatro bem raiz, Teatro Oficina, com Zé Celso, uma galera bem do teatro mesmo, um projeto de 2 anos. E aí foi quando eu tive que tomar a decisão, ou eu vou para São Paulo trabalhar com produção, ou eu engato com brechó.
Muita gente não teria dúvida entre tentar transformar um bico em um negócio ou trabalhar com grandes artistas em São Paulo. Claro que o Maiton deveria escolher a segunda opção, não é verdade? Mas produzir cultura não é só glamour.
E aí, então, tem várias questões burocráticas e várias questões de negociação também. Porque tem um orçamento e você precisa encaixar aquele orçamento para aluguel de van, para hospedagem. E aí, ao mesmo tempo, também os artistas querem também uns luxozinhos, sabe? Não querem andar de van, querem andar de carro executivo. Então, assim, tem algumas coisas que você tem que lidar com o ego também. Aí é justamente isso que me deixava com preguiça, assim, sabe?
Na verdade, Maiton viu que dava para unir as duas coisas. A paixão por arte, pelo meio artístico, e a coisa das vendas que ele aprendeu a gostar.
E aí foi maravilhoso trabalhar com produção, porque me deu a experiência de organização, né? De planejamento, que hoje em dia, para mim, eu acho que faz toda a diferença no meu trabalho.
O Maito, que vivia de feirinha em feirinha, continuou assim, mas também alugou uma sala num prédio comercial e montou as redes sociais da loja. Ele sempre vendeu muito pela internet. Mas me conta uma coisa, Maito, como é a sua loja? Você ainda vende os óculos da ótica da família?
Não, já foi tudo. Por isso que eu procuro fazer meu próprio garimpo, né? Eu amo essas óticas antigas, assim. Chego assim, ah, o que tem encalhado aí? O que tem parado e tal? Um tempo atrás mesmo, eu fui numa ótica, eu comprei, eu acho que umas 50 peças. E aí eu comprei várias marcas italianas, sabe? Umas marcas, assim, de luxo. Que pro dono da ótica, ele achava feio os óculos. E pro meu público, amava, sabe? Eu chegava lá na ótica, assim, todo mundo, meu Deus, isso é muito diferente, isso é muito... moderno e tal, pra ótica eles achavam feio, mas pra mim era maravilhoso. E aí, eu comprando as 50 peças, ele fez pra mim baratinho.
Antes da pandemia, o Maiton também viajava pra fora, nessa de garimpar armações. Aliás, foi incrível que para o brechó do óculos, isso foi a única restrição que a pandemia trouxe, as viagens de garimpo. Na verdade, as vendas cresceram para o Maiton nesse período, porque ele já estava na internet antes do vírus chegar.
Sem sombras de dúvidas, aumentou bastante, assim. Em 2019, eu vendi numa média de R$400, R$500 no mês. 2020, já começou a vender 3 mil, 4 mil, sabe? Já teve meses que vendeu 7, 8. Então, um bom crescimento, né?
Mas como é que o Maiton consegue vender tanto? Qual é a mágica do brechó dos óculos? O segredo tá em algumas coisinhas. A primeira é o nicho.
É um nicho dentro de um nicho, né, no meu caso. Que é, né, óculos de brechó. Então, assim, é bem nichado mesmo, né? Mas eu acho que é isso que é a tendência, né? Eu acho que as pessoas têm buscado isso também, né? Eu acho que a gente tá tendo mais consciência também um pouco. Tem muita coisa produzida já, tem muita coisa pronta, né? E aí a gente começa, né, tem essas questões ambientais também, que você gasta não sei quantos mil litros de água para fazer uma calça jeans, sabe?
Outra coisa que ajuda muito o Maiton é a margem de lucro. Nas óticas comuns, ele explica que a margem era muito baixa.
Você comprava uma peça por, sei lá, R$300 e você tinha que vender por R$550, sabe? É um markup baixo se você colocar todos os custos de uma loja, né? De aluguel, de funcionário, comissão, né? Máquina, nota fiscal. O que vai sobrar para você? R$50.
Já com o brechó dos óculos é diferente. O Maiton paga muito baratinho nas armações por conta do garimpo que ele mesmo faz. Mesmo vendendo bem mais barato, ele ganha muito. E sem ter que pagar o aluguel de uma loja de rua, ele tem custos fixos baixos. Mas aí vem a terceira coisa. Como ele faz para conseguir os compradores?
É só o marketing do Instagram e o boca a boca, né? Porque eu não pego público de rua. Eu pego só público que, né, ficou sabendo do brechó.
O Maiton muito esperto. Usa os conhecimentos dele, dos tempos de produtor cultural, para mandar óculos para as artistas e influenciadores. Assim, quando ele posta alguma coisa, o boca a boca sobre a loja cresce e as vendas também. Sensacional, né? Agora o Maiton tá querendo arrumar investidores para criar no site do brechó um espaço tipo marketplace. Isso porque muita gente procura ele para vender armações que elas têm paradas em casa também.
A gente já cobra uma comissão sobre as vendas também, né? Porque tem toda a gestão do marketplace, né? Manutenção, tudo assim, né? Toda a equipe que tem que criar para fazer isso daí. E além de ser um custo muito alto, né? Também de fazer um marketplace, né? Vou gastar só para fazer aí pelo menos uns 100 mil.
É isso aí. Invista no seu sonho. Você tá antenado com o que tá rolando e vai dar tudo certo. E você que tá ouvindo a gente, se inspire nas histórias que a gente conta aqui, como a do Maiton. Esse foi o 8º episódio da 3ª temporada do Superar. Para aprender mais, acesse o blog Negócio de Sucesso da GetNet em negociodesucesso.getnet.com.br. Lá você encontra cursos gratuitos que podem te ajudar na sua jornada. E o melhor de tudo, a GetNet também pode te apoiar com soluções de tecnologia para vender mais e dar um gás no seu negócio. Acesse o site getnet.com.br e explore. Eu sou Adriana Barbosa e me despeço aqui por hoje. Acompanhe a gente nos próximos episódios. É só assinar e seguir ou favoritar no seu player preferido para saber das novidades toda semana. O Super Era é uma iniciativa da GetNet. A produção é da Trovão Mídia. O roteiro e as entrevistas foram feitos pela Lilian Cunha. A edição de som é do Ricardo Monteiro e a trilha sonora é do Estúdio O.